Você com certeza já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente. E certamente já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem, ou continuarem a ser como estão. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e talvez mais únicas da mente humana. A capacidade de fazer suposições e demais é a raiz da inteligência. Todas as invenções, as descobertas, as ações e decisões que constroem a história individual e coletiva do mundo, em todos os níveis, no fundo, soa respostas à mesma pergunta. Mas e se? Nessa série, essa pergunta foi e será feita inúmeras vezes. Imaginamos vários cenários em que a realidade poderia ser completamente diferente do que ela de fato é. E a partir daí, usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não.
Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual. E nesse episódio quase mórbido, estou aqui com Gabi.
Eu fui pega de surpresa, desculpa.
De novo?
Eu achei que eu segui a mesma ordem do outro. Quem sabe no último eu consigo.
Não, a gente tá gravando em dias diferentes, contra a roupa. Vocês se trocaram, né, pra gravar.
Marcelo Guaxinim?
Ah, eu mordi uma beterraba pra gravar hoje.
Puta merda, sabia que ia vir uma. E Marcelo Rigoli?
Ah, vai pro inferno com essa abertura, hein.
Caraca. Sem humor, não mal educado.
É que sem o bom humor a gente fica ranzinza, né, cara?
Entendi. Depois dessa pequena patada, falaremos aqui. Gente, e se nós não tivéssemos senso de humor? Vamos lá, meia hora de conversa.
Then they will have my dead body, not my obedience.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar.
A maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
Contrafactual.
Eu nunca teria entrado no SciCast.
É, isso que eu ia perguntar. O Guaxa deixaria de gravar o SciCast?
Deixaria, fácil. Eu como geógrafo, eu sou péssimo. Só fiz a licenciatura, não fiz bacharelado. Sou péssimo.
A profissão de comediante não ia existir, né?
É, qual seria o impacto?
Pelo básico. Quem seria Didi, Dedé, Mussum e Zacarias?
Na fila do pão.
Do céu. Já tem dois lá, hein?
A gente provavelmente não riria dessa piada sem graça.
Não.
Mas ok.
Talvez não existisse o conceito de piada sem graça. Talvez não existisse o conceito de piada.
A internet perderia grande parte do sentido.
Sim, só sobraria os vídeos.
Ela ia ser só gatos e pornografia. Não ia ter...
Isso.
Né? Não ia ter a parte engraçada.
Que seria de Adam Sandler.
Seria o que ele é hoje.
Né?
Já...
Ah, mas...
Já é sem graça.
As pessoas acham ele engraçado, senão ele não teria tanto filme. Todo ano só um filme dele, quase.
O The Rock nunca teria feito A Fada do Dente. Ele seria um ator muito melhor.
Perderíamos um grande filme. A Fada do Dente é legal.
Aí esse host pergunta, quais os impactos para a sociedade, para a nossa vida... The Rock nunca faria a Fada do Dente. Obrigado, Guaxa! Que mais, gente? Mais impacto. Vocês toquem aí. Não existe comediantes e a profissão de humor.
Eu acho que as interações sociais seriam mais difíceis. Tipo, aquele primeiro contato com as pessoas, sem ser... Sem você ter obrigação. Sei lá, você vai abordar uma pessoa num bar, você sempre tenta ser um pouco mais engraçado, mais...
Exato.
Isso seria
Eu tinha morrido
muito
virgem.
Difícil.
Basicamente isso. Porque as pessoas têm dois jeitos de chegar em alguém, ou sendo muito bonito, ou fazendo ela rir muito. Eu sempre fui pelo segundo caminho, por razões óbvias.
Eu acho que ia ter implicações que iam até extrapolar as relações sociais. Eu acho que muita merda se evitou no mundo em função de que as pessoas levaram no bom humor a coisa. Assim, tipo, um erro de comunicação que foi mal interpretado, ou uma merda que aconteceu e tipo, as pessoas conseguiram rir da situação e tocar adiante, né? E, bom, o Fencas me corrige aí qualquer coisa, mas em muitos aspectos as relações internacionais elas são reflexos das nossas relações sociais, né? Da maneira como a gente interage. Então acho que ia ter implicações importantes nesse sentido também, né?
Em geral elas acabam sendo um pouco mais institucionalizadas do que as relações pessoais, mas no final do dia você sempre tem que ter aquele bond, né? Entre aquela ligação entre chefes de Estado, entre representantes, mas de fato nesse momento o humor pode se fazer presente. Ou não, inclusive isso é... Você levanta um bom ponto, Rigoli, porque isso às vezes é justamente um problema quando você pega a representante de culturas muito distintas que não conseguem nem se comunicar direito, quiçá conseguem fazer o outro rir, né? Tem um episódio, rapidinho, só pra ilustrar, tem um episódio de West Wing em que o presidente dos Estados Unidos se encontra com um chefe de Estado, não vou lembrar agora de qual país, mas de algum país do leste asiático, uma coisa assim, bem diferente da cultura americana. E todas as vezes que eles estão juntos, o presidente americano tenta fazer uma piadinha pro cara e tudo mais, e o cara entende, mas só fica olhando pra ele. E o presidente americano fica assim, eu não tô conseguindo falar com ele, entendeu? Eu não consigo abrir o espaço pra falar com ele. Então, assim, tem sempre essa dificuldade, e aí você vê a necessidade de ter essa quebra de gelo, né? De ter humor. Então, é um bom reflexo. Bom, mas o que mais? A gente teria mais dificuldade de interações sociais. E o que isso teria reflexo?
Talvez as pessoas fossem mais fechadas, fôssemos todos curitibanos.
Que gratuito isso. Barbado.
Eu sou paranaense, eu posso.
Ah, tá. Tem
imunidade.
Cara, eu acho que isso, de novo, é, né, uma coisa que seria desde sempre.
Sim. Vamos, construção de uma sociedade sem humor.
Ô, Rigoli, você acha que isso teria algum efeito na formação dos nossos processos cognitivos?
Eu tava pensando nisso.
Porque é uma válvula de escape, né? Querendo ou não, é um jeito de relaxar, descansar, rir, etc.
Sim, e é uma forma de defesa também, porque se a gente for analisar a formação das expressões faciais de emoção, as emoções básicas, a emoção de medo, ela é muito próxima de alguém infeliz, de alguém sorrindo ou de alguém rindo. Porque uma das hipóteses, né, claro, tem sempre hipóteses, né, divergentes, mas uma das hipóteses é que num momento de combate, num momento de se enfrentar, a gente saiu da expressão de medo de estar acuado pelo outro e fez aquela expressão de riso, assim, não do Coringa, que é bizarra, mas como que quem passa uma mensagem de não se preocupe, eu não sou uma ameaça. E quando a gente faz as pessoas rirem, a gente ri do que as pessoas fazem, não delas, né, mas com elas, isso cria esse laço de, bom, estamos num ambiente seguro. E se a gente não tivesse senso de humor para gerar isso, eu acho que a gente ia ser bem mais belicoso. Eu acho que a gente ia ser mais... A gente perderia uma camada de interação social bem importante, né? Porque a gente ia ter... Ou a gente ia desenvolver outro recurso, ou a gente não ia ter muito facilmente um espaço de convívio pacífico. O que, em um segundo momento, eu acho, ia implicar uma dificuldade de reunir grandes grupos de pessoas que não fossem teus consanguíneos. Então, a gente viver em pequenas sociedades, como foi lá no começo, talvez ia ser mais difícil, porque a gente ia ser tão belicoso ao ponto de não conseguir manter uma estrutura coesa mínima entre as pessoas, né? Porque tá sempre...
O humor é uma forma de cola social, é o seu ponto. Você tira ela, você não consegue ter uma coesão maior.
Exato. Né? Porque a gente falou em quebrar o gelo, né? Porque isso prepara o terreno para que as outras coisas aconteçam. Uma reunião de negócios, né? Quebra o gelo, nem que depois seja um embate ferrenho de negociação, né? Mas inicialmente se cria aquele ambiente bom, beleza, que ninguém vai se matar, né? Tipo Red Wedding lá, né? Então, assim, se quebrou o pão, se comeu o sal e tal, se estabeleceu que aqui é um ambiente seguro. Pode se trair depois, óbvio, né? Mas se tem uma convenção de que, olha, a gente riu aqui de uma piada do outro, né? E tal,
sério,
agora...
usar o Red Wedding como situação de ambiente seguro é uma ironia interessante. Mas vamos continuar, deu pra entender esse ponto.
Assim, por exemplo, eu como anos dando aula, uma coisa muito comum era entrar em sala e fazer uma piadinha, e dessa piadinha tu sentia a turma. Tipo, ninguém riu, ou eles não gostam de mim, ou tem algum problema, talvez eu seja um péssimo humorista. Ou... mas se alguém sempre ri, nem que seja por educação. Ou a turma toda riu, tu já te solta, já fica mais fácil, tu te sente em casa, tu te sente seguro, tu consegue dar aquela aula melhor e tal. Então eu via muito isso no dia a dia, sabe?
Acabava sendo um termômetro seu antes de começar a aula. Então, você trouxe educação, Guaxa, é um bom ponto. É um bom ponto até porque a premissa principal do SciCast é ciência tem que ser divertida. E por que a gente tem essa premissa? Porque a gente sabe que a educação junto com o humor geralmente acaba fluindo muito mais fácil do que algo mais sisudo. Ou seja, a própria forma de educação seria então alterada, tirando o modo de educação.
Professor de cursinho não existiria, né?
É um bom ponto.
Sim, sem fantasia e musiquinha pra decorar a fórmula.
Mais uma vez a gente tá chegando numa sociedade bem mecanizada, né? Uma bem... emoções mais ríspidas.
A gente tá tirando uma emoção, né?
Sim, uma que de fato tem esse papel de cola. Mas vamos lá, que mais a gente tem de consequência a partir disso? A gente tá numa sociedade mais ríspida, menor, por conta dessa falta de coesão. A educação tá um pouco prejudicada por conta disso. Como é que a gente como essa sociedade poderia se manter, ou pelo menos superar esse gap, que para eles não seria gap, já que nunca existiu?
Eu acho que elas iam se pautar mais em relações de medo e ameaça, né, e de dominação territorial, de coisas do gênero, assim. Eu acho que a diplomacia ia sofrer muito com isso, né? Eu acho que a tua profissão talvez não existisse, enfim. Eu acho que... ou ela seria uma mescla com algo bélico, assim, porque não ia ter, eu acho que, por exemplo, a nossa capacidade de confiar nos outros talvez começasse a diminuir também, né? Ou a confiança ia ser só pautada em acordos de ameaça ou de solidez legal ou algo assim.
Eu tô concluindo aqui que a gente tá chegando num mundo muito literal, que se a pessoa não entende o que você tá falando, você não tem uma zona de conforto para fazê-la entender. Ou ela entende ou ela não entende, ponto. É isso mesmo ou é uma compreensão errada minha?
Não, eu acho que sim, mas também no ponto onde as relações elas vão se dar através do que aquilo vai ter como consequência para mim, né? Então, assim, eu não vou... não posso confiar muito nas pessoas porque alguma coisa pode vir a acontecer, né? Então... sei lá, a minha tribo quer trocar alguma semente com a tribo vizinha. Não vai, eu acho que não se estabeleceria uma relação de comércio, assim, de confiança tão facilmente ou tão fluido. Ia ser uma coisa do tipo, se qualquer coisinha sair fora, a gente vai se matar aqui. Não tem aquele espaço de confiança de, não, chega aí, vamos fumar um cachimbo da paz e ver o que acontece, né? Não, é cada um com suas lanças, com suas armas e troca ali como se fosse uma troca de reféns, assim. Depois cada um vai para um lado. Eu acho que a coisa ia ser mais nesse sentido, assim, mais tudo muito mais duro, tudo muito mais ríspido, tudo muito mais cinza, assim, tudo muito mais mecânico até, talvez.
Ô, Rigoli, você acha que por conta disso as pessoas teriam mais problemas psicológicos? Depressão, ansiedade ou não?
Se a gente estivesse trabalhando com uma hipótese onde isso repentinamente deixasse de existir, eu concordaria com tudo que tu falou, porque é o que a gente vê que fica bastante rebaixado quando as pessoas estão com esse tipo de sintoma, e acaba virando um ciclo onde sentir isso gera menos humor, e menos humor gera mais depressão e assim por diante. Mas como a gente já estaria todo mundo assim, provavelmente a gente teria evoluído dessa maneira, né? E talvez até alguém com bom humor seria desadaptativo, né? Então o cara sofreu uma mutação lá, que é bom humor, vai fazer uma piadinha irônica, é decepado. Então Talvez a ironia não existisse, não sei.
Uhum. Eu ia perguntar isso agora. É possível ironia sem humor?
Cara, acho que não.
Porque não tem como. Tem como você entender ironia assim, humor? Eu acho que não.
Tem ironia de gente grossa, né? Tá no ponto do ônibus, ah, você tá esperando o ônibus? Não, tô esperando o desguador.
Sim, é. Que não é pra ser engraçado, né? É pra ser um ataque pessoal.
É,
eu acho que ia ter ironia e ela não ia ser levada numa boa nunca. Acho que sim. E a gente não teria indústria do entretenimento, eu acho, né? Por que a gente ia ter televisões e por que a gente ia ter...
Ah, mas você passaria o tempo, sei lá. Eu não assisto um filme de suspense ou de investigação esperando humor, mas ainda assim eu assisto. Talvez ela seria bem menor, mas eu não acho que deixaria de existir.
Uhum.
É um ponto. Uhum. Ah, se você for pegar... A lógica clássica da jornada do herói, ela não precisa de um humor. Você não veria um filme. É claro que o humor dá aquela pitada, né? Dá aquelas quebras do filme. Agora, um filme, uma história, um livro, enfim, seja. Mas que mostre a jornada clássica do herói sem humor não seria possível? E se possível, não seria desejável?
Uhum. Eu acho que eu acabei expandindo na minha cabeça um pouco o conceito do que a gente tá falando. Talvez para algo do gênero buscar coisas que façam eu me sentir bem. Isso eu acabei relacionando, né? Mas sei lá, a gente quer ler um livro e ver um filme para chorar, né? Para sentir raiva, né? Não necessariamente para rir, né? E se sentir bem. Mas eu acho que sim, concordo com a Gabi, né? Acho que seria, existiria, mas teria um tamanho menor, eu acho.
Friends não existiria, provavelmente. É.
Friends não existiria?
É, não, mas eu tô pensando nas séries sitcom, que é uma grande parte. Uma grande parte não, mas é uma parte razoável, não existiria. Friends, Seinfeld.
Agora, um dramalhão mexicano, você não precisa de humor.
Embora pra assistir tu precise.
Talvez a indústria das novelas seria maior do que dos seriados, por exemplo.
Seria maior do que seriados. Mas a gente está chegando aqui num ponto em que eu estou tentando imaginar essa sociedade. Grupos pequenos que poderiam... O problema é que se a gente parte do pressuposto que a sociedade nunca conseguiu se organizar em grande grupo, dificilmente a gente ia chegar num ponto em que haveriam sitcoms ou não, né? Porque, enfim, a evolução se deu, passou por isso. Claro que poderia ter uma evolução diferenciada, aí é um contrafactual à parte. Mas, pensando na nossa vida hoje, perdemos o humor. Aí, mais uma vez, vírus divino, como é que é aquele vírus bacteriano, né? E que
virose tira bacteriana.
O nosso... Virose bacteriana que tira o nosso humor. Televisão não vende, por exemplo, que é um meio de entretenimento, não vende mais isso. A minha pergunta é, será que, pelo contrário, a gente não substituiria o que hoje a gente usa como humor com outras formas de entretenimento para que a gente tenha algum entretenimento, ou seja, ainda mais dramalhão, mais filmes de terror, sei lá?
Será que durante um tempo a gente não ia continuar fingindo que acha graça? Só porque é esperado isso?
Socialmente aceito.
É. Que a gente já sabe mais ou menos o que tem graça.
Sim, entendi. Como se fosse aquelas risadas de um sitcom
mesmo,
né?
Se você vai assistir
agora é a hora da piada.
Um sitcom, você já espera que em alguns momentos você vai rir. Aí a gente acabar se forçando a rir de algumas coisas, pelo menos no começo.
Mas aí você pega um ponto interessante, Gabi. Se a gente perdeu agora a graça, a gente se forçaria de uma situação que alguém estaria fazendo de engraçada. Mas por que, que alguém estaria fazendo uma situação engraçada se ele mesmo não sente mais esse sentimento?
Por costume, por convenção social.
Aqui eu faria uma piada e aqui você riria.
É, tipo, vamos entrar na sala de aula no primeiro dia e eu tenho que fazer uma piada pra... acalmar os ânimos da sala.
Pode ser, mas será que também não seria muito pouco curto prazo?
Ah, sim. Seria durante no começo só, eu acho. Até a gente se acostumar que isso não existe mais. Perceber que não faz mais diferença.
Vocês estão pegando o desânimo desse mundo. O que mais aconteceria? Vamos lá.
Ah, um padre, um judeu e um muçulmano entrariam no bar e realmente beberiam juntos.
É o ponto.
Não sei, talvez... É, eu fico pensando como seriam as pessoas que vivem de fazer humor se a graça acabasse de... Se a graça, né?
Não,
se
não,
senso de humor acabasse de uma hora pra outra. Não, e sim, mas
não
aí... Não. Vamos pensar na virose bacteriana. Na virose bacteriana acabou de uma hora pra outra. E aí, o que vai acontecer com toda a indústria do humor que já existe? É isso que eu tô tentando imaginar.
Eu acho que no médio e longo prazo simplesmente acabaria, não?
Ah, sim, mas...
Ou a maioria envolvida é ator. Tirando um outro ali, ele iria pra um outro caminho, pro drama. Cara, naquela novela do Velho Chico, pegaram o Batoré e colocaram ele como delegado.
Sério?
Sério, ele era delegado sério, assim. Tinha um momento de humor, mas no geral ele era um delegado sério. Morreu um monte de gente e ele ignorava porque eram os coronéis lá que mandavam, coisa do tipo. E ele era um personagem na novela normal. E ele é o Batoré. Eu ficava o tempo todo, assim, eu via muito pouco porque a Beto não acompanha essa novela. Mas eu, toda vez que ele aparecia em cena e alguém falava uma coisa pra ele, eu esperava ele responder: ah, para, ô! Todo o tempo, mas... O personagem dele era sério.
É socialmente esperado que a gente mantivesse o humor, né? E na hipótese bacteriana, da virose bacteriana, que é o que a gente já vê que acontece em pacientes que têm um grau leve de autismo, que antes a gente chamava de Asperger. Eles aprendem com o tempo, e a gente inclusive treina eles para isso em algumas situações, a saber como responder de forma socialmente aceitável. E eles têm que rir em certas ocasiões, né? Então, assim... Saber que tipo de colocação é uma piada, né? Saber que tipo de colocação é inadequado de fazer em tal contexto, mas eles não sentem internamente. Mas eles sabem que naquele momento eles têm que rir. E eles dão aquelas risadas mais estereotipadas, né? Assim, é mais... cru, mas eu acho que com certeza ia se perder. Logo ia se perder quando não tivesse mais necessidade, assim.
A Praça é Nossa acabou o humor faz muito tempo e continua no ar.
Pois é, o Zorra ia continuar no ar, né? Tudo ia continuar no ar.
Bem, considerações finais, gente? Ou esse mundo da tristeza? A gente pode considerar que o Tarek venceu, Guaxa?
Não, porque ele tem um tipo de humor negro, então ele tem um tipo de humor dentro dele.
Entendi. Isso. Aquela bolinha de pelo que eu comentei já antes anteriormente, né? Gabi, você ia falar uma coisa?
Não, eu só ia perguntar se isso era a opinião verdadeira ou era pra não deixar o Tarek vencer, só pra não dar o braço a torcer.
Nunca saberemos.
Beleza, então, encerramos aqui com essa indagação. E vocês, ouvintes, o Tarek venceu? Na verdade, o Tarek tem um humor próprio? Nós erramos muito, nós acertamos. Pra onde é que iria essa sociedade sem humor? Começando sem humor, se desenvolvendo sem humor? Ou pegando essa virose bacteriana e ficando sem humor? Um disclaimer, gente, a gente sabe que não existe virose bacteriana. Isso é irônico, porque existe humor. Deixa aí o seu comentário, fale conosco, sugira novos temas e um beijo bem humorado pra vocês.